Pergunta de Silvana Dalla Rosa. Gostaria de saber mais sobre o autismo. Tenho 5 pessoas em minha família diagnosticadas com autismo e venho vendo um número crescente na população de pessoas assim.
Tasha, eu vou falar um pouco sobre isso, mas de uma forma genérica. O que é uma doença mental? Porque isso que você falou é uma doença mental. É uma forma diferente de funcionamento da mente. Veja, não existe doença mental. Existem mentes que funcionam de forma diferente. Esse funcionamento diferente de mentes existe, primeiro, como prova para o espírito que está ligado àquela personalidade humana. Segundo, para os que pensam diferente e têm contato com quem pensa dessa outra forma. Então é prova. Existem mentes que pensam diferente. E essas mentes que pensam diferente são desse jeito, para ser prova, para quem pensa diferente, tanto faz. O normal, o certo, classificado como normal, como certo, como doente. Nada mais do que isso. E como conviver com esses etiapas doentes mentais? Como se convive pela orientação do Cristo entre diferentes? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a cada um que pensa diferente de você. Respeitando a forma de pensar, respeitando a forma de funcionar. Essa doença que você falou, por exemplo, as pessoas não gostam de ficar sozinhas, fechadas no canto de movimentos repetitivos. E aqueles que se consideram sãos, por exemplo, acham que devem fazer de tudo para incluir este que não gosta de estar incluso na sociedade. Olha, isso é não respeitar a diferença. Isso é achar que ele é um doente, que ele é uma pessoa de segunda categoria, uma pessoa que precisa mudar. Você não, porque você, eu não estou acusando você, eu estou falando daquele que acredita que é chão, porque você se acha são, se acha certo. Então, é isso, é preciso aprender a conviver com aqueles que têm limitações ou que pensam diferente, respeitando eles, deixando eles serem. Eles gostam de ficar sozinhos, deixe eles sozinhos. Porque na hora que ele quiser, ele vai lhe procurar. Na hora que ele achar que fichinha, ele vai lhe popular, porque não são pessoas, como se fala, completamente afastadas da sociedade. Isso de querer trazer para cá é forçar alguma coisa, e ele não pensa assim. Então, o que eu poderia dizer hoje, por enquanto, que nós ainda vai falar mais fundamento, é isso. Olha, é prova para ele e para você. E para ele, é a prova dele, para você respeitá-lo do jeito que ele é, ao invés de tentar mudá-lo para criar uma nova pessoa, uma nova forma de ser. Tá certo?
Cíntia, se o instinto nunca se engana e é feito para satisfazer as necessidades, Então, as necessidades instintivas não fazem parte do ismo, é isso? As necessidades da mente, então, seriam as que prejudicam o instinto natural no ser humanizado?
Vamos lá, vamos conversar sobre Tito, então, rapidinho. As necessidades instintivas não existem. O que é uma necessidade? É algo que você avalia que seja necessário. Ou seja, você julga frente a alguma coisa se aquilo é necessário ou não é necessário. Isso não é instinto, isso é raciocínio. Não existe necessidades instintivas, porque o instinto não raciocina para achar nada necessário ou desnecessário. Instinto reage, pura e simplesmente, sem qualquer razão, sem qualquer noção, se está no necessário ou no não necessário, não tem a ver uma coisa com a outra. Então, veja, na verdade você está tendo um raciocínio sobre instinto, que nunca vai ser o próprio instinto, porque o instinto não pode ser raciocinado. Não tem como ou raciocina ou instinto. Agora, no final tem outra pergunta, Fia, eu gostaria que você fizesse, dela mesmo, né? No finalzinho ela faz duas.
Mas... As necessidades da mente, então, seriam as que prejudicam o instinto natural do ser humanizado?
Jamais! Ela não prejudica, ela dá valor. A ação sempre vai acontecer e o instinto natural do ser humano vai acontecer no íntimo, por trás, no inconsciente. Por quê? Porque o instinto não pode ser raciocinado. O instinto não pode passar pelo raciocínio. Então, sabe, aquela hora que você faz alguma coisa sem pensar, ali está o instinto. Agora, quando você quer pensar se é instinto ou se não é instinto, acabou o instinto. Instinto é uma coisa, raciocínio é outra. Então você precisa entender que o instinto existe, e jamais vai deixar de existir, e é por isso que o Espírito da Verdade diz que vocês deviam dar mais atenção ao instinto. Por quê? Porque o instinto nunca deixa de existir. Agora, ele não pode ser observado, ele não pode ser analisado, ele não pode ser compreendido, ele não pode ser conscientizado. Você faz e não pensa sobre o que faz, nem sabe que fez. Isso é instinto. Instinto e razão são coisas opostas, e a razão jamais pode, vamos dizer assim, apontar um instinto. Porque se ela apontar um instinto, houve um raciocínio sobre o que foi feito, acabou o instinto.
Só uma parte, Joaquim, ela fala que o instinto nunca se engana, é feito para satisfazer as necessidades. Seriam as necessidades, vamos dizer, do corpo, fome, sede?
Não, necessidade do espírito.
Do espírito.
Do espírito. Tá. Não tem nada a ver com comer. Comer é ato. O ato que faz é Deus.
E a fome?
A fome é ato. A fome está... Dentro que nós vamos conversar hoje, a fome está dentro do narrar a vida.
Porque a impressão que eu tive é que ela está falando do instinto para satisfazer as necessidades. Necessidades do corpo.
O animal não tem necessidade nenhuma. Ele não come por fome, ele não come por necessidade. Ele come porque come.
Como que ele não tem fome?
Que você não consegue imaginar como não ter fome. Não tendo fome. Veja, a fome é um raciocínio. A fome é um raciocínio. E o ter fome, o sentir fome, o passar fome, o assar errado fome, é um ismo.
Então, quando o cachorro está magro na rua procurando comida, isso não é fome?
Não, isso é falta de comida, não é fome. Ele não tem a fome, a busca, ou dizer, meu Deus, eu preciso comer, eu tenho que comer.
Então, ele não tem raciocínio.
Isso, a fome é um raciocínio. E, veja, ele está magro, não é porque tem fome, é porque não como.
E o não comer não desperta esse instinto
não,
da fome?
Não, no instinto não, porque o instinto não raciocina. É, o problema é que vocês não nem fazem ideia do que é instinto. Vocês não sabem o que é ser instintivo. Por quê? Porque para vocês tudo é racional. Tudo é raciocinado, tudo tem uma lógica humana, como você acabou de falar. E este não comer não desperta fome? Não, porque não existe fome no instinto. A fome é uma análise, é um racional. É diferente, é por isso que são animais diferentes. O ser humano é considerado um animal racional. Ele raciocina, ele sabe quando tem fome, ele sabe quando está doente, ele sabe quando está cansado. Ele sabe, isso é fruto de raciocínio. O raciocínio é que dá. O instinto não dá essas coisas.
Ainda Neolita, são muitas crenças atreladas a uma religião, seja ela qual for. Tais como Deus não faz nada de inútil, somos co-criadores, artífices do destino, através das escolhas. Colhemos o que plantamos. Se quiser um futuro melhor, tem que observar o plantio. E o que fazemos de bom ou ruim fica como que acumulado, aferindo penas ou gozos. Daí, então, a pergunta, se não somos nós que fazemos o ato, como fica a lei do karma?
Fica do jeito que a lei do karma não tem nada a ver com o ato. Tem a ver com o ismo. Tem a ver com o mundo interno. A lei do karma, se você der um soco no outro, a lei do karma não vai agir sobre o soco que você der. A lei do karma vai agir como você viver internamente enquanto a mão está dando soco. Ou seja, se internamente você achar que está certo, você achar que aquele é um safado que merece um soco, se você achar que ele não presta, estes seus assalhes é que vão zelar o karma e não o soco em si. Você falou bem, nós de faz, mas o fazer nunca é o fazer físico. O fazer físico acontece. É o fazer íntimo, é o fazer interno. Por isso o nome é reforma íntima, reforma do íntimo. Então, reforma íntima não é dar um soco, não é deixar de dar um soco no outro. Reforma íntima é se libertar de tudo que é zelado pela razão, enquanto o soco está sendo dado. Ficou claro isso?
Neolita, reencarnação é um ismo?
Tchau, né? Não, encarnação não é um ismo. Mas reencarnação provoca ismos. Vou tentar lhe picar isso. A vida é dividida entre e acontecimentos e ismos. Acontecimento é o que acontece. Ismo é as leis, normas e obrigações e necessidades que você tem a respeito daquele acontecimento. Então, se o gado copo é o gado copo. É, não tem nada de imunicho. Agora, você assar certo ou você assar errado, você assar que deveria estar em outro lugar ou que não deveria, é o ismo. O ismo é sempre o conjunto de normas que zeram obrigações e necessidades a respeito de um acontecimento. O acontecimento é um acontecimento. E o ismo existe para poder, para poder se provocar o seu egoísmo. Hoje a mensagem não vai ser sobre isso, vai ficar mais claro para você entender, tá certo? Fique em paz.
Pergunta da Lívia. Tenho vivenciado uma realidade de intensa atividade no trabalho, nos afazeres domésticos e no cuidado das crianças. Desde o contato com o EU, aprendi a lidar de modo harmônico com muitas situações que antes eu perderia a paz. Na sobrecarga atual, isso não tem mais acontecido sempre, e tenho enxergado tudo que acontece de mais simples como um problema. Fico irritada, chorosa e cansada porque preciso resolver tudo. Pode comentar?
Posso. O ímã nunca é um só. Veja, o que você está passando é o que você está passando. A forma como você está reagindo ao que você está passando tem a ver com o ismo, com a necessidade e a obrigação que foi zelada a partir de alguma coisa. Então você diz, desde o contato com eu aprendi que... Você aprendeu o quê? Isso é vida. Isso é acontecimento. Agora o ismo a partir disso. Eu tenho que fazer sempre. O ismo é isso, é obrigação e necessidade que nasce com o seu egoísmo, criando posses, paixões e desejos. Então veja, se você tivesse realmente aprendido o que Joaquim fala, no botar-lhe em prática, você está ali em paz. No não colocá-lo em prática, você está ali em paz com não colocá-lo em prática. Porque é sempre isso. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. É isso que nós precisamos entender a respeito de ismo. Ismo são necessidades e obrigações. Quiseram posses. Eu sou capaz de fazer. Quiseram paixão, é bom fazer. Quiseram desejo, eu quero fazer. Não fez, acabou, sofreu. Ismo é isso. Ismo é o conjunto de normas, verdades, quiseram, razões e obrigações e necessidades que ativam a posse, a paixão e o desejo e que lhe faz sofrer o teu prazer. Então, digamos assim, se fez, fez. Se não fez, não fez. E aprenda a viver em paz com você mesmo quando não fizer. Ficou claro?